Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, o Senhor possa falar conosco essa noite. Senhor, nós amamos o Teu falar. Oh Senhor Jesus, vem ser comigo, Senhor. Unja a minha boca, Senhor, unja os ouvidos dos irmãos para ouvirmos palavras graciosas. Oh Senhor Jesus, ser conosco nessa reunião. O Senhor nos ajuntou aqui, Senhor, para falarmos e ouvirmos a Tua palavra. Ó Senhor Jesus,
amém.
Realmente nos abençoe, Senhor.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Ó Senhor Jesus, esse versículo 13, capítulo 11, mostra aqui que o dia se aproxima. Senhor Jesus, o dia se aproxima do plano de Deus. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus arquitetou, irmãos, tem um fim. Tem um fim. E nós hoje já podemos ver, como o Mário orou, né? Que nós estamos no fim. Nós que conhecemos, sabemos que o tempo, ele se aproxima. E que o Senhor quer a nossa salvação completa. Ó, Senhor Jesus. Nós podemos ver, claro, todas as coisas que o Senhor fez. Em Timóteo, né, 2 Timóteo capítulo 4, 22, ali, fala que o Senhor estava em luzes inacessível. Irmãos, nós não podíamos contatar Deus, Deus não podia nos contatar, daí o Senhor fez um plano maravilhoso. O Senhor veio e se tornou um homem, para nos contactarmos e para nós contactarmos o próprio Deus. Tudo o Senhor fez por nós. O homem caiu e Deus realizou uma redenção maravilhosa. Ó Senhor Jesus, o próprio Deus veio em carne, morreu, né, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e se tornou o Espírito que dá vida. Irmãos, através desse Espírito, ele está no nosso interior. Ó Senhor Jesus, nós compartilhamos as mensagens anteriores, se existe o quê? Uma carreira, né? E o Senhor quer que nós chegamos no final, né? Nós possamos nos tornar o quê? Vencedores. Cumprirmos toda a economia de Deus, tudo aquilo que o Senhor quer e nos tornarmos o que? Vencedores.
Amém.
Irmãos, isso é algo que está no coração do Senhor.
Isso é algo que está no coração do Senhor.
Mas para isso, nós precisamos ter um viver. Nós estamos vendo Romanos. Romanos, quem escreveu foi Paulo. E Paulo, ele teve uma experiência maravilhosa, né? Quando ele estava a caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele caiu, grande luz brilhou e ele caiu. E disse, Senhor, né? O que está acontecendo? O Senhor falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi para Damasco, né? Daí levantou quem? Ananias. E Ananias falou para Paulo invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, essa é a experiência de Paulo. Como que Paulo, ele vivia no Espírito? Através de invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos invocar o nome do Senhor.
Amém.
Eu sinto que invocar o nome do Senhor, irmãos, é o início, né, de nós servirmos ao Senhor. É o início do nosso serviço ao Senhor. Falou, por quê? Quando nós invocamos, nós estamos no Espírito, o Senhor pode falar algo para nós. O Senhor pode nos iluminar. O Senhor pode dar um caminho para nós. E daí nós seguirmos ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Ó, Senhor Jesus. Então você está no Espírito, né? Você está desfrutando do Senhor. E daí o que acontece? Daí Paulo, né? Aqui em Romanos 12, capítulo 1, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, vocês têm que servir a Deus. Vocês, com o corpo de vocês, vocês têm que servir a Deus. Na verdade, é com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo para vocês servirem ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, Romanos 6, 12, 13, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ó, Senhor Jesus, então aqui, irmãos, é para nós servirmos ao Senhor, não em pecado. Mas como nós servimos ao Senhor em justiça? De que maneira? Servindo ao Senhor. Então, na verdade, irmãos, o nosso corpo, ele precisa estar em obediência ao Senhor. 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É. Então é uma questão aqui de obediência. Obediência. Você vai oferecer o quê? O seu corpo, né? Um membro para o pecado? Então você vai servir a quem? Ao pecado. Né? A palavra pecado aqui, o sinônimo dela é o quê? O diabo, Satanás. Mas se você vai servir o seu corpo, né, como justiça, você está servindo a quem? Você está servindo ao Senhor. Então, aqui é uma questão de obediência àquilo a quem você quer servir. Ó, Senhor Jesus. E aqui tem um resultado, irmãos. Quando você serve ao pecado, tem um resultado. Esse resultado é a morte. Mas quando você serve a Deus, esse resultado é justiça. Então, aqui é uma questão de obediência para aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer fazer. Oh, Senhor Jesus. Nós estamos no mundo, não é verdade? Estamos no mundo. E no mundo nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas tarefas, não é verdade? Você vê como que nós vamos fazer as nossas tarefas, como que nós vamos, em obediência, servir ao Senhor. Eu sinto que cada fase da nossa vida, Deus, ele requer algo de nós. Por exemplo, quando você é jovem, você está na escola, né? Qual que é a exigência? Você vai servir como? Em justiça. O que é servir em justiça para um jovem que está estudando? Ele ir à escola, ser um bom aluno, né? Aprender bem. Tem tarefa em casa, ele vai fazer as tarefas em casa, certo? Enfim, essa é a maneira. Mas agora, você pode ir à escola e não ser um bom aluno. Eu não sei, mas na minha época, né, o pessoal às vezes ia
fazia guia na escola, mas eles falavam que eu pirar. O que era pirar? Ele entrava, né, pulava o muro e ia embora.
Né? Na minha época, né, eu estudava numa escola que era longe. Então, os pais faziam, compravam bicicleta para os seus filhos. Então, todos os alunos lá, homens, né, tinham bicicleta. Então, nós íamos todos de bicicleta para a escola. Ficava assim, a escola inteira assim, cheia de bicicleta. Ah, dali, é muito fácil você sair de bicicleta, ir para onde você quiser e voltar. Né? Oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos, é uma maneira justa?
Não.
É uma maneira. Se você não serve à justiça, você serve ao pecado. Não existe meio termo. Existe meio termo aqui? É obediência, né, ao pecado, servindo ao pecado. Obediência à justiça, né, servindo a Deus. Não existe uma terceira linha aqui para você fazer algo. Não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá. Estou, né, aqui no meio de campo. Né? Não existe isso. Então, em qualquer fase da nossa vida, nós precisamos fazer as coisas, as nossas tarefas, em obediência a quem? À justiça. Precisamos ser justos na nossa escola, precisamos ser justos também onde no nosso trabalho, né? Com os nossos vizinhos, né? Não é verdade? Com os membros da família, enfim, tem que haver o quê? Justiça. E essa justiça que nós fazemos, irmãos, tem um resultado. O resultado é vida. Você está servindo ao Senhor. E o pecado aqui, o pecado é morte. Ó, Senhor Jesus. Então existe aqui a questão, essa questão da obediência. Ó, Senhor Jesus. E daí no capítulo 12, Paulo, ele continua, né? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó, Senhor, isso na verdade que é servir, né? Servir ao Senhor. Mas no versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, Senhor Jesus, não há uma maneira de você servir a Deus senão apresentar o seu corpo. Porque, por outro lado, Deus também quer transformar você. Nós somos espírito, alma e corpo. E Deus quer desejar todo o nosso ser. Não é verdade? Irmãos, no dia que nós cremos, o nosso espírito foi salvo. No dia que o Senhor voltar, o nosso corpo será transfigurado, né, nesse corpo de vergonha, para um corpo de glória. O que falta aqui? A nossa alma. A nossa alma, irmãos, ela precisa ser transformada. Ó, Senhor, ela precisa ser renovada. Como que a sua alma vai ser renovada? Quando você coloca a sua mente no Espírito. Quando você coloca a sua mente no Espírito, irmãos, porque a mente, o que a mente quer? A mente, ela quer ter o quê? Independência. Não é verdade? A mente, ela quer ser independente. Ah, eu quero pensar assim. Ah, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Quando você coloca a mente no Espírito, o que ocorre? Você se torna dependente de Deus. Você se torna dependente de Deus. Quando você coloca a mente no Espírito, essa mente, ela é transformada e renovada. Ó, Senhor Jesus! E o Senhor quer mudar a nossa mente.
Amém.
O Senhor não quer que nós pensemos de maneira natural, mas muito antes, pelo contrário. Senhor quer que nós pensemos à maneira do Senhor. Ó, Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer. Ó, Jesus, Senhor Jesus, e aqui o 12, né, o 11, ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, quando você coloca a mente no espírito, o que acontece? A sua mente é transformada, é renovada, né? O seu espírito fica cheio do espírito, e o corpo, ele segue no seu serviço ao Senhor. Entende? É que fala aqui para nós sermos fervorosos de espírito. Esse fervor aqui advém do quê, irmãos? De exercitarmos o nosso espírito. Você exercita o espírito? Esse fervor é como a tocha que nós compartilhamos lá no domingo passado, né? Ela precisa estar cheia do quê? Cheia do óleo. Quando ela está cheia do azeite, você toca fogo, ela ilumina, né? Ela está cheia de fogo, de fervor, e o Senhor quer que nós sirvamos com fervor.
Amém.
O Senhor não quer que nós sirvamos a Ele de qualquer maneira. Ah, já que eu vou servir, não posso ser... A Bíblia fala, né, que você não pode ser nem frio, ou não, ou frio, né, ou quente. Morno, pode ser morno. Porque morno, o que acontece? Morno, para mim está tudo bem, né? Eu vou nas reuniões de sábado da noite, né, nas reuniões de domingo de manhã, né? Ou já tá tudo bom. Mas às vezes não é assim. Você é morno. O Senhor não quer você morno. O Senhor quer você fervoroso de espírito.
Amém.
Irmãos, o que o Senhor fala lá para a igreja em Laodiceia? Oh, você é morno e você não é nem quente, nem frio. Né? 3:15-16. Conheça as tuas obras, que nem és quente, nem é frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Ó, Senhor. Jesus, irmãos, nós precisamos ser quentes.
Amém.
O que o Senhor quer dizer para nós aqui? Que nós precisamos exercitar o nosso espírito.
Amém.
Que nós não podemos viver de qualquer maneira. O Senhor não quer que nós vivamos de qualquer maneira. Já que é para nós servirmos, e o Senhor quer que nós o sirvamos, não pode ser de qualquer maneira. Mas tem que ser quente. Entende? Tem que ser cheio do Espírito.
Amém.
Senhor Jesus, é isso, irmãos, que o Senhor quer fazer conosco. Porque mornidão, estou pronto para vomitar. Irmão, quando que você vomita? Quando alguma coisa está fazendo mal. Significa que a tua mornidão, ela faz mal para o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos não ser indigestos para o Senhor, né? Mas muito antes, pelo contrário. Nós precisamos dar gozo, né? Alegria para o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Por isso, nós devemos estar em condição adequada para o Senhor. Para nós servirmos ao Senhor. Então, você tem que estar, irmãos, fervendo.
Amém.
Borbulhando. Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Na verdade, irmãos, é um privilégio nós servirmos ao Senhor. Na verdade, como que você fica quando você está servindo ao Senhor? Ah, daquelas pequenas coisas, né? Que você faz. Puxa, ô Senhor, graças, né? Muito obrigado de poder servir o Senhor assim, poder servir os irmãos, né? Oh, porque isso é um privilégio para nós. E nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira, de maneira relaxada. Irmãos, eu li aqui em Jeremias 48, 10. Nossa, eu achei muito... É a parte A do versículo. Jeremias 48, versículo 10. Diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Para você, às vezes, você pode fazer alguma coisa de qualquer maneira. Eu estou fazendo para mim mesmo aqui, ó. Não, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sirvamos ao Senhor de maneira diligente. Oh, Senhor Jesus. Por que que o Senhor quer que nós servirmos a Ele de maneira diligente? Porque o Senhor, Ele deu a vida dEle para nós, para dentro de nós, o nosso interior, que é a graça, né? Que é o Espírito no nosso interior. Junto com o Espírito, irmãos, a fé, vem também os dons. Dons é algo que o Senhor dá para você servi-lo da melhor maneira possível. Então, não é que você vai fazer alguma coisa, né, puxa, que você não tem condições de fazer, né? E o Senhor vai exigir que você faça aquilo o melhor. Não. O Senhor é aquele que dá condições para você fazer algo. O Senhor deu a vida para você e capacita você a servi-lo. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, eu vou ler para os irmãos: a graça foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ó, Senhor Jesus. E esse dom foi distribuído para quem? Para cada membro do corpo de Cristo, para edificação do corpo de Cristo. Então, em Efésios 4, 7, eu vou ler para os irmãos, que ali fala dos dons, né, que o Senhor deu para a igreja. Hã? Não. Não, está em Romanos mesmo, 12, irmãos, perdão. De 5 a 8, eu escrevi aqui, mas Romanos capítulo 12, versículos de 5 a 8. Diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, olha, irmãos, o dom de profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com diligência. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ó, Senhor Jesus. Então é a maneira, o que o Senhor dá para cada um. Essa maneira que o Senhor dá, irmãos, nós não podemos fazê-la de qualquer maneira. Ó, Senhor Jesus, mas estarmos exercitando o nosso dom, exercitando o nosso espírito.
Amém.
E a partir disso, você usar o dom que o Senhor deu para a igreja.
Amém.
Ó, Senhor Jesus, é que também aquela situação que o Senhor falou lá em Lucas, né? Se você tiver uma fé... uma pequena fé, como o tamanho de uma mostarda, você pede para esse monte aqui ser lançado, né, no mar, E eles... Irmãos, é uma pequena fé. Então, o que é isso? Ah, se eu tivesse fé, nem aquele irmão. Nossa! Né? Aquele irmão, sim, tem fé para chuchu, né? O que o Senhor Jesus quis mostrar aqui? Que você precisa usar a sua fé. Você precisa usar o seu dom. Se você não usar, não será acrescentado para você. Mas você precisa usar o quê? A fé. Precisa usar o dom. E à medida que você exercita, o Senhor dá algo mais para você. Ó, Senhor Jesus. A verdade, irmãos, é que nós não usamos adequadamente. Nós não sabemos usar. Ó, Senhor Jesus. Mas nós precisamos aprender, né? Com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E aqui mostra para nós que nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, de maneira relaxada, mas de uma maneira diligente daquilo que o Senhor está dando para nós. Amém? E, irmãos, nós falamos de obediência, né? E obediência aqui, por um lado, ela está relacionada à autoridade e à submissão. E a importância de autoridade e submissão, irmãos, com respeito à nossa obediência, é algo muito importante. Ó, Senhor Jesus. Autoridade e submissão. Irmãos, todos nós sabemos quem é a autoridade, sabemos. Sabemos quem está à nossa frente. Sabemos quem está atrás. Sabemos, numa sala de aula, quem é a autoridade. Não é verdade? Você está com uma caminhonetona desse tamanho, grande. O guarda, ele faz assim para você e mostra quem é a autoridade. Você sabe quem é a autoridade? A gente sabe das leis. Conhece as leis de trânsito? Tudo, irmãos. E nós devemos estar debaixo de autoridade, debaixo de submissão, sendo obedientes às coisas que o Senhor tem dado para nós.
Amém.
Oh, Senhor Jesus, se você não é tão obediente, é porque a vida não cresceu ainda, a vida precisa crescer um pouco mais.
Amém.
Então nós precisamos crescer no Senhor, né? Aumentar, né, a nossa vida, aumentar a nossa busca diante do Senhor, né, e no Espírito a nossa vida crescer. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, e quando nós somos obedientes, isso é algo que agrada o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Nós somos obedientes, agrada o Senhor. Aquela situação lá de Samuel, né, lá em Samuel, chegou lá e falou assim, não, eu reservei aqui o gado aqui para a oferta. Ele falou assim, mas o que o Senhor agrada? Será que é o holocausto, o sacrifício, essas coisas? Ou de que obedeça a sua palavra? Não, agrada o Senhor é obedecer a palavra. Irmão, nós precisamos obedecer à palavra. Porque quem desobedece à palavra, obedece outra coisa. Obedece outra pessoa. Nós não estamos isolados, nós não estamos... Ou nós servimos a um, ou servimos a outro. Se nós desobedecemos à palavra, porque nós estamos... obedecendo a Satanás. Estamos obedecendo ao pecado. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, a vida precisa crescer em nós.
Amém.
E nós precisamos agradar ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, se nós não somos neutros nessa situação, nós precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor. O Senhor dá um coração de obediência a Ele. Ó, Senhor Jesus. E é isso, irmãos, que o Senhor quer de nós, né? Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E no, em Romanos, capítulo 13, de 1 a 7, eu gostaria aqui de ler para os irmãos. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem darão sobre si mesmo condenação. Irmãos, aqui com respeito à autoridade, mostra que nós devemos ser obedientes às autoridades. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele seja sujeito, não somente por causa do temor da punição. Irmãos, temos que estar sujeito à autoridade, não somente por causa da questão da, né, do temor, né, da punição, mas também por dever de consciência. Ó, Senhor Jesus. Então você está na estrada. 110 o limite, você está 150, 160. A hora que você vê um guarda lá em cima, você pisa no freio, né, e vai. Não, irmãos, nós devemos andar de acordo com a nossa consciência. Porque senão, do contrário, nós seremos punidos, né? Nós seremos multados. Então, por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ó, Senhor Jesus, nós devemos ter essa atitude, né, de sermos justos, né, nessas questões. Ó, Senhor Jesus. E também, irmãos, aqui como nós estamos falando de autoridade, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, eu quero ler para os irmãos. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó, Senhor Jesus, graças a Deus, nesses últimos tempos, né, a gente tem orado bastante pelas nossas autoridades, né? Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Para quê, irmãos? Por causa do Evangelho. Teu objetivo é o Evangelho, por isso que nós temos que orar. Ó, Senhor, a melhor maneira, irmãos, é nós orarmos para os nossos governantes. Ó, Senhor Jesus, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Ó, Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor quer. na nossa salvação, o Senhor nos colocou na igreja para usarmos, né, os nossos dons, para servirmos a Ele, né, em obediência, também orarmos para autoridades, para nós pregarmos o Evangelho, para termos uma vida tranquila e mansa, para que todas as pessoas possam ser salvas. Essa é a vontade de Deus.
Amém.
Graças ao Senhor. E Paulo vem falando para nós aqui em Romanos, né? Ele continua nessa questão. Aqui ele diz assim, versículos de 8 a 10, vou continuar lendo para os irmãos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Podemos, irmãos, dever nada para ninguém. Nada, nada. Pois isto, versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Amém.
Irmãos, nessa porção da palavra aqui, vem mostrar para nós que a evidência aqui, né, que é dada é com respeito ao amor. E o Senhor, Ele fez tudo por nós em amor. O fato de Ele ter vindo na terra, ter morrido por nós que éramos os seus inimigos, o Senhor deu por nós em amor. E agora, já que o Senhor se deu por nós em amor, o que que nós devemos fazer, irmãos? Pregarmos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho para as pessoas. Ó, Senhor Jesus! Aqui em Romanos 1, 14, 15, né? Paulo fala que ele é devedor, irmãos. 1, 14, 15. Ele fala, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ó, Senhor Jesus, e nós, irmãos? Nós precisamos pregar o Evangelho. Quando o Senhor, né, subiu aos céus, né, Ele derramou o Espírito, em Pentecostes derramou o Espírito. Ele falou que era para pregar o Evangelho em Jerusalém, né, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Irmãos, em Jerusalém, para quem que é? Para os nossos parentes, irmãos. Eu sinto pregar o Evangelho para quem? Para os nossos parentes. Para os nossos vizinhos. Para os nossos amigos de trabalho. Enfim, pregar o Evangelho para todos esses. Não é verdade? Irmãos, mas eu sinto que muitas vezes não é fácil você pregar o Evangelho, às vezes, para certas pessoas, né? Parece que você, quando você vai pregar, você vai abrir a boca, vai falar alguma coisa, pum, você já sente aquela parede, né, aquela barreira. Irmãos, mas nós podemos orar.
Amém.
Nós podemos orar. Porque eu sinto, quando nós oramos, move o braço de Deus.
Amém.
O Espírito de Deus que começa a agir naquela pessoa para que ela seja salva. Às vezes, não é você que vai pregar para ela. Ou ela vem atrás de você. Não, às vezes, numa outra situação lá, ela pode ir numa reunião de evangelho, numa igreja, né, e ser salvo ali. Mas eu sinto que nós precisamos orar.
Amém.
Ó, Senhor Jesus. Eu falo, né? Antes de tudo, pois, orar. Precisamos orar. Irmãos, se eu fui salvo, é porque alguém orou por mim. Se o Juninho foi salvo, é porque alguém orou pelo Juninho. Bastante. Ó,
Senhor Jesus.
Então, irmãos, a questão de pregar o Evangelho. Você pode não ter tanta facilidade para falar com o Senhor, né? Para as pessoas, né? Levar aquela pessoa à salvação. Mas você pode orar por ela. Você pode orar pelas pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você. Senhor Jesus. Tentei pregar o Evangelho para alguns. Irmãos, é muito, muito difícil. Uma situação muito, muito complicada. Mas, graças ao Senhor, nós temos orado por essas pessoas. Sinto que um dia, Senhor, por causa das nossas orações, essas pessoas podem ser salvas.
Amém.
Porque elas têm um livre-arbítrio, elas podem não querer. Mas se nós oramos, irmãos, da oportunidade do Espírito Santo trabalhar no interior dessas pessoas,
amém,
e elas podem ser salvas. Senhor Jesus! Amém! E o versículo 13, né, que é o título dessa mensagem. Versículo 11, perdão, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, se você está sonolento, acorde. Você precisa tomar conta do que dá? Da sua salvação. Olha, você tem que ter uma salvação completa. Marcos, você precisa ter uma salvação completa. Você precisa ser totalmente salvo na sua alma. Você precisa se despertar. Você precisa despertar. Porque às vezes o que acontece? Você está sonolento. Quando você está sonolento, como é que é, Marcos? Às vezes eu
continuar dormindo.
É. Eu em casa, às vezes eu, à tarde, eu assisto o Jornal Hoje. Mas o jornal, eu coloco lá no Jornal Hoje e já reclino no sofá. Então você ouve, mas às vezes você não entende muito bem aquilo ali, você está meio acordado, meio dormindo. Sabe? Então você está sonolento. Né? Aqui você precisa despertar, irmãos.
Amém.
Você precisa ouvir a palavra.
Amém.
A palavra precisa te impactar para você, para você ouvir e para você ser salvo, porque o dia se aproxima.
Amém.
Irmãos, o dia se aproxima. Paulo está falando aqui, olha, desperte. Desperte do sono, porque você vai ficar, você vai para as trevas exteriores, vai ficar mil anos lá, e eu não quero que você fique lá. Eu quero que você seja salvo. Tenha essa salvação completa. Então aqui, é isso que Paulo está falando para nós. Você pode ouvir. Você tem que se arrepender, você tem que voltar para o Senhor, a sua tocha está mais ou menos acesa, né? Está com aquela chaminha pequena, precisa de óleo, você precisa exercitar o seu espírito.
Amém.
Mas eu creio que hoje a coisa que mais nós precisamos fazer é exercitar o nosso espírito.
Amém.
Se você exercita o seu espírito, seu espírito queima, o Senhor fala para você, você ouve. Por que que você aqui está sonolento? Por quê? Por que você está sonolento? Porque o espírito não está queimando. Não, seu espírito está queimando. É a mesma coisa uma criança, né? Cheio de vida, corre para lá, corre para cá. Irmãos, ela só vai ter sono quando ela já gastou toda a energia dela. Né? Mas aqui que o Senhor está falando para nós. Olha, você precisa despertar. Você precisa exercitar o seu espírito. Você precisa ouvir as palavras. Você precisa ter uma reação. Senhor Jesus, Eu quero ter uma salvação completa em você.
Amém.
Eu quero chegar naquele dia e falar assim: entra para o gozo do teu Senhor.
Amém.
Venha servir comigo.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Irmãos, esse é o coração do Senhor. Esse é o coração do apóstolo Paulo. Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor.